Amém.
Graça e a paz, amados. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus. Uma das canções que nós cantamos hoje tem um dos credos de fé, uma das declarações de fé mais importantes da Escritura. E por conta dessa declaração de fé, o homem que disse esse texto que hoje nós cantamos, ele foi apedrejado. Então, quando Estevão, no livro de Atos, diz: "Pois o Senhor não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas", os homens que estavam ao redor ouvindo aquele servo do Senhor taparam seus ouvidos, correram e o mataram, porque as pessoas anseiam um Deus que se adapte a elas. Elas não suportam a ideia de um Deus que seja acima de todas as coisas, a não ser que seja pela obra do Espírito Santo. O que você mais ouve por aí é: se Deus é assim, eu não creio. Se Deus for de tal jeito, eu não creio. Se Deus não fizer de tal forma, eu não vou acreditar nele. E nós precisamos entender que a Escritura, ela é muito clara. Deus é Deus, exatamente porque não se adapta a nós. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículo de 1 a 6. E vamos orar pela mensagem do Senhor. Senhor Deus, eu creio no Espírito Santo. Eu creio na obra santificadora do Espírito Santo. Eu creio na obra potencializadora do Espírito Santo. Eu creio que nesse local o Senhor preparou alguém para ouvir essa palavra. O Senhor preparou alguém para ser salvo, para ser santificado, para ser consolado, para ser chamado por essa palavra. Eu creio em teu Espírito Santo. Apaga o pregador, na que não haja brilho em minha voz nem em meus lábios, mas que se sustente a voz do Senhor. Que o Senhor seja glorificado por meio da palavra que revela a glória de Cristo. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a carta de Hebreus, como nós sabemos, ela é escrita para crentes que começaram a desenvolver um tipo de Deus, segundo o seu próprio desejo, segundo o seu próprio coração, baseado no que eles haviam aprendido do Velho Testamento. Crentes que estavam na igreja, mas estavam frustrados, estavam tristes, estavam pesarosos, porque o Deus que se apresentava no cristianismo não era um Deus tão rejubilante, não era um Deus tão belo, não era um Deus tão cheio de elementos visuais como o Deus que se apresentava lá nas cerimônias do judaísmo ou nas cerimônias romanas. E nós vemos que todo o processo do autor de Hebreus é lembrar a esses irmãos que Cristo é maior do que todas essas coisas. Cristo é maior do que os anjos, que os judeus achavam tão importantes. Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que todas as coisas. E agora, então, a partir do versículo 8, ele vai dar para nós, o autor de Hebreus vai lançar aos nossos olhos um novo ponto sobre quem é Cristo. E agora não vai se tratar simplesmente de que Cristo é maior do que alguém em seu ofício. Vai ser tratado o local onde Cristo está. Onde Cristo está agora? O que que Cristo manifesta agora? E aí então, diante do local em que Cristo está, que imagem você e eu temos de Jesus Cristo? Versículo 1 até o versículo 6, capítulo 8, vamos lá, vamos ler juntos. Diz assim: Acompanhe comigo, dê uma olhada se alguém ao seu lado está com Bíblia, por favor. A palavra de Deus, ela precisa ser vista, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser saboreada. E o texto diz, versículo 1 ao versículo 6, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. Na sua Bíblia talvez tenha uma tradução até mais bonita, diz assim, é que temos tal sumo sacerdote. Temos tal sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono na majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Amém. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos não apenas um sacerdote, não apenas um sumo sacerdote, mas tal sumo sacerdote, que todo o processo no capítulo anterior de Hebreus 7, de 1 a 28, você já olhou conosco que esse sacerdote não é da linhagem de Levi, ele não pertence ao pedigree dos levitas, ele pertence à linhagem de Melquisedeque, uma linhagem de pessoas que eram ao mesmo tempo sacerdotes e reis. Pessoas que podiam estar diante do Senhor e diante dos homens. E que esse sumo sacerdote, que esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, se torna sacerdote não porque é filho de um outro sacerdote, porque é neto de um sumo sacerdote, mas por um poder, por algo que pertence somente a Jesus. E se você não lembra disso, eu queria que você olhasse capítulo 7, versículo 16 agora, que diz que alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, como eu acabei de explicar, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Então, o fato que o nosso Jesus não morre, o fato que o nosso Jesus não volta para o túmulo, significa que o sacerdócio dele não acaba. E aí depois, então, na semana passada, você vai ver duas palavras importantíssimas. Você pode continuar comigo no capítulo 7, versículo 24. Olhem comigo e diz o quê? Visto que vive quanto tempo? Para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. E aí entra o versículo também, tá? O versículo 27, que diz: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por si próprio e depois pelo povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando se ofereceu. Então, as duas características aqui é que o sacerdócio de Jesus não é trocado por nenhum outro sacerdócio, porque ele não morre. Não entra outro sacerdote no lugar de Jesus, não entra uma outra revelação após a revelação de Jesus. No sacerdócio de Jesus é permanente e o sacerdócio de Jesus é perfeito. Você sabe, por exemplo, que nós temos quem gosta de papelaria aqui, nós temos uma canetinha chamada marcador permanente. O interessante desse marcador permanente é que ele é fiel ao que ele diz. Por exemplo, eu tenho livros que eu marquei há 10 anos atrás, que quando eu olho lá está a marquinha do marcador permanente. Só que uma diferença é que o marcador é permanente, mas ele não é perfeito. Você que faz isso também com seus livros, você sabe que fica bem fraquinho. Está lá, mas é bem fraquinho. O marcador pode ser permanente, mas não é perfeito. O sacerdócio de Cristo é permanente e perfeito. Então, o sacerdócio de Cristo continua até hoje e nunca perdeu o poder desde o dia que foi instituído até hoje. Eu quero que você guarde isso para nós começarmos a falar sobre Jesus Cristo. É o que o autor tratou antes. O sacerdócio de Cristo é até hoje e para sempre e nunca vai esmaecer, nunca vai enfraquecer, nunca vai reduzir, nunca vai se adaptar. O sacerdócio de Cristo é permanente e perfeito. Esse é o nosso sumo sacerdote. E agora que nós temos esse sacerdote, o versículo 1, nós podemos caminhar agora pelo texto de hoje, diz, o versículo 1 diz que o essencial, em outras palavras, aqui nós estamos no centro do livro de Hebreus. Se você quer colocar algo, você costuma, que nem eu, escrever na sua Bíblia, olha essa palavrinha, essencial, o mais importante, dependendo da sua tradução, ele está exatamente dizendo que o centro do livro, o centro das coisas que ele está dizendo, ou seja, tanto das coisas que ele já disse até agora, quanto das coisas que ele vai dizer. Para quem gosta de hambúrguer, a carne entre os dois pães, que é o centro da coisa, é que nós temos tal sumo sacerdote. E aí um detalhezinho que pode escapar, nós, ele escreve aí, lembrando que é nós, em contraposição com os ritos antigos que ele já falou que são inúteis, porque se acabam, porque os sacerdotes se trocam, porque o processo mesmo da glória de Moisés é uma glória que se apagava, como a gente acabou de comentar sobre, é permanente, mas não é perfeito. A glória que Jesus, que Moisés viu no monte, se apagou dia após dia sobre ele, mas a glória de Cristo não apaga. E nós temos então esse tal sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não tem linhagem, que não será substituído, cujo poder não tem variação. E esse sumo sacerdote está em certo lugar. Esse sumo sacerdote está exatamente agora no santuário do Pai. E como é que ele está no santuário do Pai? É isso que, o autor de Hebreus quer colocar. Olha comigo o versículo 1. Ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Alguns de nós gostam disso num conceito mais visual. Imaginam Jesus sentado no trono no céu. Não é o que o autor está querendo dizer. O autor está querendo comparar a posição de Jesus no céu como sacerdote com a posição do sacerdote levítico. Porque se você se lembra e você conhece o Velho Testamento, o sacerdócio levítico, o cara ia para o Santo dos Santos, para o lugar santíssimo, em temor. Ele ia morto de medo, porque se ele não tivesse oferecido corretamente os sacrifícios por ele mesmo, o que aconteceria com ele? Ele estaria morto. Se colocavam sininhos, para quem não estava aqui nas mensagens anteriores de Hebreus, se colocava sininhos na beirada da roupa, para que quando ele se mexesse as pessoas ouvissem. Havia uma corda, para caso não se ouvisse mais o barulho dele andando, se puxasse o corpo, já que ninguém poderia entrar. E esse sacerdote que fica em temor, ele fica diante, em pé, diante do santo lugar. E você se lembra, você conhece sobre reis antigos, que quando você está de pé diante de um rei, você está na posição de ser julgado, de receber um julgamento do rei, que era um julgamento ou de condenação ou de apreciação. Você pode entrar. Quem aqui conhece a história de Esther? Lembra que ela entra sem ser autorizada, e ela entra em temor, e ela fica esperando que ele estenda o cajado e diga, você pode entrar, senão ela seria morta, mesmo sendo esposa do rei. E esse sacerdote entra na presença santa do Senhor, no tabernáculo terrestre, em pé, diante do santo. E detalhe, não é nem o tabernáculo celeste, é o tabernáculo terrestre. Mas o nosso sumo sacerdote, ele não fica em pé diante do trono do Pai. Ele se assenta. Ele não está em posição nos céus de ser julgado. Ele agora é rei e aquele que julga. Ele agora exerce justiça. Eu quero que você observe que fala que ele se assentou, ele não foi assentado. Não foi o Pai simplesmente que chamou para que Jesus se sentasse ao lugar ao lado dele. Ele se assentou significa ele sentou com merecimento. E aonde está esse merecimento? Eu quero que você olhe comigo um texto lindo do apóstolo Paulo, um dos textos que sempre me emociona. Está lá em Colossenses. Esse texto tira uma das grandes bobagens teológicas que nós temos de achar que a cruz foi a derrota de Cristo e que a ressurreição foi a vitória de Cristo. Isso é um horror teológico, isso é uma bobagem teológica. Colossenses 2,15 diz o seguinte, Colossenses 2,15, desde o versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Deus os ressuscitou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu, carregando-a na cruz. E tendo despojado sobre os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, esse texto de Hebreus que nós estamos, quando diz ele se assenta, ele alcançou esse direito como vitorioso. Ele alcançou o direito de assentar-se no trono e exercer justiça. Jesus não é um homem como nós, um sumo sacerdote como os sacerdotes de Levi, que ficavam em pé diante da sombra do tabernáculo e morriam de temor de serem mortos. Ele é o Rei Supremo que se assenta ao lado do Pai e que julga as nações. E o que que ele faz nesse trono? Versículo 2, como ministro do santuário. Como ministro do santuário. E aí você se lembra, se você conhece o Salmo, você se lembra que uma das grandes perguntas do Salmo, tanto que dois ou três Salmos têm a mesma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem se assentará no seu santuário? E creio que nós sabemos a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E a Bíblia fala que Deus olhou por todos os cantos do mundo e não encontrou esse justo. Não há um justo, nenhum sequer. E que alguém então precisava se levantar, o Filho então encarna-se, e o Filho encarnado se torna o único homem sem pecado, e leva sobre si, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e esse servo sofredor, ele se torna ministro do santuário. E o santuário, o lugar santo, que até esse momento aqui de Hebreus revelava a separação entre Deus e os homens, porque a pergunta estava lá: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Eu não posso, você não pode, ninguém aqui pode. Mas aí João responde: ninguém podia abrir o livro. Mas o anjo diz: não, o Cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro e romper os selos, porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, línguas, tribos e nações. E esse Jesus Cristo, ele entra no santuário e a distância entre Deus e os homens acaba, porque nessa hora o Salmo responde: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Cristo entrou no santuário. A função do texto de hoje, como o autor de Hebreus diz, é que você veja com os olhos da tua fé onde Jesus está. Onde Jesus está, irmãos? Jesus está no santuário, diante do Pai, intercedendo por nós, com o direito de exercer justiça sobre todas as nações da terra. Versículo 2 diz, então ele agora é ministro do santuário, e aqui vem o centro da coisa, e do verdadeiro tabernáculo. Mas Malthus, não era o tabernáculo de Moisés o verdadeiro tabernáculo? Aqui o autor de Hebreus não diz, não, meu amigo, o verdadeiro tabernáculo não está com o levita, o verdadeiro tabernáculo está com o filho do homem em majestade nas alturas. O verdadeiro tabernáculo, ele é o verdadeiro porque ele é eterno, ele é o tabernáculo original, e depois a gente vai ver como a gente leu que é o tabernáculo modelo. E a primeira coisa sobre esse verdadeiro tabernáculo que o versículo 2 diz é que ele foi um tabernáculo que não foi levantado, que não foi erigido por mãos humanas. Ele foi erigido pelo próprio Senhor. Não havia Moisés quando Deus instituiu no céu um tabernáculo. Não havia Moisés quando Deus instituiu no céu a sua própria habitação. E aí você pensa assim, Malthus, o que é o céu aqui? O céu aqui não é simplesmente um lugar. Eu quero que você lembre do que Jesus falou na oração do Pai Nosso. O que e onde é o céu? É o lugar onde a vontade de Deus se manifesta completamente. Tanto que nós oramos, seja feita aqui na terra, como é no céu. Então o processo de transformar esse nós mesmos e a criação para a glória de Deus é o processo de tornar aqui na terra a vontade de Deus tão inabalável quanto ela já é no céu. E o Senhor erigiu e não o homem, não Moisés. E aí a partir dessa visão de como está Jesus, da glória de Jesus no santuário, ele parte para nos explicar um pouco sobre os sacerdotes, no versículo 3. Sobre os sacerdotes levíticos. E por que que Jesus não é um sacerdote aqui nessa terra? Ele diz aqui, versículo 3, acompanha comigo. Pois todos somos sacerdote. E aí você percebe nessa construção que ele está falando de vários, cada um, todos somos sacerdote. É constituído para oferecer dons e sacrifícios. Observa o plural nisso daí. Ou seja, todo dia há um sacerdote, uma vez por ano um sumo sacerdote entra lá, se morrer esse sacerdote, entra outro, porque é da mesma linhagem, da mesma família. Então todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, oferece aqueles elementos da lei que representam o perdão de pecados a partir da morte de um inocente, que no caso eram os animais. Então, o autor continua, por isso era necessário que esse sumo sacerdote, agora observem a queda para o singular, não é mais sacerdotes, esse sumo sacerdote tivesse algo a oferecer, também no singular. Então, o nosso sacerdote, ele não oferece bois, ele não oferece codornizes, ele não oferece pombinhos, ele não oferece rolinhas, ele não oferece gordura de animais queimados, porque ele é o Cordeiro, ele oferece a si mesmo. E aí uma das frases mais fortes de Jesus, repetidas duas vezes, é: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Quando diante de Pilatos Jesus chega e Pilatos vem com toda aquela audácia romana e diz: você não sabe que eu poderia te libertar? E Jesus olha para ele e diz: pois você não sabe que a autoridade que você tem é apenas te dada pelo Pai? E se ele quisesse, eu já estaria fora daqui. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. E o que que o Senhor oferece então? Assim mesmo. E aí entra então o versículo 4 e diz: se ele estivesse na terra, Se esse nosso sacerdote estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Não haveria espaço para ele, porque o nosso sacerdote não tem pedigree, não tem linhagem, não é filho de levita, neto de levita, não é sacerdócio arônico. O nosso sacerdote, ele não tem lugar nessa terra. E eu queria que você observasse a força desse versículo, porque ele tem um paralelo muito doído que a gente se lembra do Natal, onde o Rei dos Reis, tá, é colocado numa manjedoura com a mesma frase: não há lugar para ele. Não há lugar para ele nos palácios, não há lugar para ele nos hotéis, não há lugar para ele nas pousadas, não há lugar para ele nas casas, e é dado a ele uma manjedoura. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é colocado numa manjedoura. E os anjos celebram, e o céu se abre, porque o céu invadiu a terra num bebê. Da mesma forma, se você está procurando um sumo sacerdote, se você está procurando um homem com tecidos finos, se você está procurando um homem com uma capa bonita, com pedras, com as 12 tribos de Israel, se você está procurando um homem com uma frase na testa, santidade ao Senhor, não é o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote não nos carrega no peito numa pedra, carregou uma cruz com o nosso nome. O nosso sumo sacerdote não carrega na testa uma placa dizendo santidade ao Senhor, porque Ele é o próprio santo. Então não há sumo sacerdote humano, levítico, que se compare ao nosso. Embora sejamos iludidos com a glória humana, embora sejamos iludidos com as visões humanas, eu estou escrevendo um texto sobre como as pessoas amam transformar o púlpito em palco. E numa das coisas que Jesus incomodava, e as pessoas diziam isso, era porque uma das coisas dos sacerdotes é porque não podia mostrar pele, que era carne. E eles sempre chamavam Jesus carnal. E eu pensei, que coisa constrangedora para eles, para os mestres da lei, para os fariseus, saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Eterno, escolheu a carne humana para viver. O nosso Deus escolheu suar, cuspir, chorar, sentir suor, dor e lágrima, sair água e sangue. Então, o nosso sumo sacerdote, ele não tem lugar na terra, nem mesmo seria. E aí coloca aqui no versículo: visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. E segundo a lei, então, Jesus seria um anátema, porque ele precisaria de um outro tabernáculo. Mas só pode existir um tabernáculo. Mas qual é a pergunta aqui? Se só existe um tabernáculo e o nosso Senhor está no tabernáculo celestial, o que que esses caras estão fazendo? O que que esses levitas estão fazendo? Versículo 5. Olha comigo agora. Estes, os levitas, ministram. Não vamos negar isso. Eles ministram. Ministram ao Senhor. Mas eles ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Eles ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Como vocês sabem, nós temos duas crianças e uma delas é um menino bastante animado, tá? Para um eufemismo bom. E se existe algo que ele ama, olha que criança legal, é que falte energia. Normalmente as pessoas não gostam que falte energia. Na hora que falta energia, Benjamin, cadê a vela? Cadê a lanterna? O que vocês acham que a gente passa o resto da noite fazendo enquanto a energia não volta? uma cobra vira. Praticamente tudo para ele é dinossauro. Os professores dele sabem disso. Ele faz 10 mil dinossauros, porque ele ama o efeito na sombra. Quando você trabalha com as sombras, especialmente o jogo de sombras, elas têm uma função: fazer você acreditar que aquilo é verdade. Vocês já olharam aqueles programas de televisão em que os grupos ficam fazendo várias histórias em sombras e você fica entusiasmado, embasbacado de como eles fazem isso? Sombra. Não tire o fato de que aquilo tem o formato de uma águia, de uma borboleta, mas é apenas o formato. É apenas o, vou dar uma outra palavra para a gente, é apenas o delinear. É apenas a linha que te faz lembrar de algo. A minha mão nunca vai ser uma borboleta. A minha mão nunca vai ser um dinossauro. Mas na sombra vai trazer isso. Só que a sombra nunca será tão grandiosa e bela quanto a coisa real. Então eles ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Quando a gente vê o quanto o autor de Hebreus bate com relação aos irmãos que querem voltar para os ritos antigos, você fica, pode ficar pensando, ele está dizendo que os ritos antigos são inúteis. Não, os ritos antigos não são inúteis, porque apontam para uma realidade final. Os ritos antigos não são inúteis, porque nos ensinam como as coisas parecem. Nossos irmãos aqui que trabalham com engenharia, a palavra aqui dá ideia de uma palavrinha muito conhecida na engenharia, maquete. Aquilo que aponta para a coisa final. Arquitetos, engenheiros, até mesmo escritores, não sei se você sabe, mas Aloysio Azevedo, ele fazia bonequinhos de papel machê na medida que ele ia escrevendo os personagens do livro dele. Ele fazia uma maquete de personagem. Charles Dickens também. Então você cria uma maquete, um personagem que aponta para algo maior. Então o que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma maquete, onde o povo de Israel deveria aprender como era se aproximar de Deus. Eu costumo lembrar aos irmãos que o culto, ele é maquete. O momento mais especial que você tiver no culto na sua vida, o momento maior de visitação que o Espírito Santo puder nos visitar, e eu oro todo dia por mais visitações do Espírito Santo nessa igreja e na minha vida, e ser cheio da presença e do poder do Espírito Santo, e de ser transformado pelo Espírito de glória em glória, e o momento mais forte, de maior presença do Espírito Santo na nossa vida e na nossa igreja, será apenas um vislumbre, um risquinho, um estalo do que a gente vai ver quando a gente estiver em casa. Porque é maquete. Você já cantou alguma vez no culto em que o teu pulmão parecia se rasgar com toda a força do mundo? Porque Deus havia feito algo grandioso. Você já fez isso? Você imagina como será no céu? Você imagina quando a maquete for trocada pela coisa em si, pela coisa real? Era isso que o autor de Hebreus não conseguia entender. Como é que vocês que estão diante do sumo sacerdote querem voltar para a maquete? Querem voltar para a sombra, querem voltar para a figura. Há algum problema. E diz: estes, irmãos, ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Mas essas coisas celestiais apontam para, tá, o céu. Essas figuras. Assim como Moisés, e aí ele aponta, quem fez o tabernáculo terrestre, porque o tabernáculo no céu foi o Senhor, assim como Moisés foi divinamente instruído. Então não há nenhuma coisa na Bíblia que não seja divina. Havia um herege no início da história da igreja que ele retirou vários textos da Bíblia, o Velho Testamento todo, dizendo: não, isso daqui não precisa mais. Montano, Marcião, alguns hereges têm essa tendência. Isso daqui não precisa mais porque nós vivemos na época da graça. E ele está dizendo: não, Moisés foi divinamente instruído. E você se lembra que a gente comentou que nós estamos no centro do livro de Hebreus. Por isso que, se você volta comigo para Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos no centro de Hebreus, mas precisa apontar lá para o início também. Há muito tempo, Deus falou. Deus falou pela lei, Deus falou pelos sacrifícios, Deus falou pelo tabernáculo, porque essas coisas apontam para as coisas celestiais. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, aqui no versículo 5, ele está apontando para esse versículo 1 que diz: assim como Moisés foi divinamente instruído, enquanto representações, a lei, os sacrifícios, o tabernáculo, estão todos comandados pelo Senhor, para apontar para Jesus Cristo. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava no passado para construir o tabernáculo, e o que seria o tabernáculo? O lugar de pouso de Deus entre os homens, tá? Deus disse, e bem que ele coloca uma fala de Deus, não é uma fala simplesmente de Moisés, ou não é Moisés falando em nome do Senhor, mas Deus disse: Moisés, tenha cuidado de fazer cada coisa de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. A primeira coisa que você percebe aí, que o tabernáculo tinha que apontar em cada detalhe para o que Jesus Cristo está fazendo agora. E a segunda coisa maravilhosa, observem o uso da palavra mostrado. Moisés não ouviu sobre o tabernáculo. Moisés não recebeu uma planta baixa, para quem gosta de engenharia aqui. Moisés não recebeu uma planta baixa do tabernáculo. Moisés viu onde Jesus está agora. Por isso que o tabernáculo, onde Cristo está agora, é mais importante, porque esse tabernáculo já existia antes mesmo de Moisés existir. É esse que é o tabernáculo original. Não é o tabernáculo aqui que criou um tabernáculo lá no céu, mas esse tabernáculo na terra que foi criado, a sombra e a representação do tabernáculo celeste. Moisés viu onde Jesus está hoje, sentado em santidade, reinando, oferecendo intercessão por nós diante do Pai. E último versículo para nós encerrarmos aqui. Mas agora, Moisés fez isso no passado, agora, hoje, porque esse sacerdócio, você já viu, ele é permanente e perpétuo, não vai mudar linhagem, mas agora Jesus, e observem que o autor de Hebreus, ele gosta de apontar mudando as palavras, às vezes ele chama de Cristo quando ele quer apontar a divindade, mas aqui ele quer apontar a humanidade de Jesus. Então ele diz: olha, há um homem também, porque ele é homem e Deus, há um homem no santuário celeste, Jesus Cristo, o único homem santo que pisou na terra, e Jesus recebeu, obteve, Ele alcançou um ministério mais excelente. Ele é ministro do tabernáculo. E por que esse ministério é mais excelente? Porque ele não se perde. Quanto também é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Para quem gosta de futebol e ficou feliz com um jogo, essa palavra mediador, a gente pode usar uma palavra muito interessante, aquele que se coloca entre dois times, o árbitro. Jesus é aquele que arbitra, Jesus é aquele que se coloca entre Deus e os homens. Deus, o Pai, tem reclamações contra nós, e nós sabemos. Nós não somos santos, nós somos terríveis, nós amamos o pecado, e Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós. Se existe uma segurança que você pode ter, e que eu posso ter, e que é a segurança da minha vida, é que eu posso me aproximar de Cristo. No último dia, no dia que eu fechar os meus olhos, e quando o Pai chegar e me olhar, Ele não olhará a mim, alguém ficará na minha frente. Um mediador. Alguém arbitrará a minha presença diante do Pai. Eu morri por Ele. Eu morri por Ele. Se você conhece Jesus, não se preocupe, você pode esperar ouvir essa frase quando chegarmos lá. Eu morri por Ele, eu morri por ela. Mas se você não conhece Jesus, se você ainda vive nos seus próprios desejos, pecados, vivendo a vida como você quer, ou vivendo a vida como o... Como é que é o nome do sambista? Deixa a vida me levar, deixa leva eu... Tá? Hã? Não. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa levar eu. Se você existe, tem os dois, duas formas de viver a vida. Eu quero viver a vida para tudo que a vida tem que me dar, ou deixa a vida me levar, deixa levar eu. Nos dois casos, você está em rebeldia a Cristo, porque você pertence a Cristo. A maior blasfêmia do movimento feminista que diz meu corpo, minhas regras, é que seu corpo não é seu, ele pertence a Deus. Então as regras não são suas. Se você quiser dizer, continuar dizendo meu corpo, minhas regras, entenda, você está em rebelião direta a Deus. O meu corpo não é meu. Seu corpo também não. O apóstolo Paulo diz, glorificai a Deus com o vosso corpo, porque foste comprado com preço. Mas agora então Jesus é o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E que promessa é essa e que aliança é essa? Aliança pela qual o livro de Hebreus se baseia, aliança em Jeremias capítulo 31, que diz, eu faço uma aliança com o povo de Israel, que um dia eu escreverei a minha lei nos vossos corações. E vocês receberão um novo coração. Nós estamos debaixo dessa aliança, irmãos. Nós estamos debaixo desse sacerdócio. Isso, claro, se você entregou sua vida para Jesus. E essa aliança e esse sacerdócio são superiores a tudo que você ou eu podemos viver nessa terra, porque não pertencem a essa terra. Que Deus nos abençoe. Vamos ver alguns princípios e aplicações sobre esse texto. O primeiro princípio que eu queria colocar para você é que o centro do coração do livro de Hebreus é nós sabermos onde Jesus está. Onde o seu Cristo está? O meu Cristo está no tabernáculo celestial. O meu Cristo está sentado no trono. O mundo pode estar se acabando, como a gente fala aqui no Maranhão, mas o meu Senhor está sentado no trono. E Ele reina sobre todas as coisas. Segundo princípio é que se soubermos onde ele está, nós veremos sua majestade e dignidade. Um Cristo que está sentado no trono é um leão e é um cordeiro que merece adoração. Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele é digno de você entregar sua vida para ele, ele é digno de você viver para ele cada dia, e ele é digno de você amá-lo profundamente dentro do seu coração. Terceiro princípio: esforços religiosos podem ser belos e significativos, porém inúteis. A sua religião, até mesmo evangélica e protestante, ela pode ser bela, ela pode ser linda, ela pode ter várias fórmulas, vários ritos e várias formas de orar. Ela pode ser significativa, você pode sair do culto dizendo, ah, como falou comigo, mas ela pode ser inútil se ela não glorificar a Jesus Cristo. Se ela não colocar Jesus no lugar que lhe é devido, como o rei sacerdote que se assenta no trono e intercede por nós. Próximo princípio: olhar para Deus é saber-se separado de Deus. Se existe um novo movimento por aí que diz que eu me achego a Deus como se Deus fosse um amigão meu. Eu me lembro que a gente tinha uma historieta da minha época de velhos, eu não vou dizer as pessoas aqui para elas não ficarem constrangidas, tá? Estou olhando para algumas agora, e vocês estão rindo, né? Mas a gente brincava com certos movimentos da nossa época que tinha essa tendência de ter muita intimidade com Deus, e o cara dizia assim: Jesus, eu sei que tu és meu brother. E eu larguei dessas bobagens quando eu li o Salmos 25, versículo 14, que diz que a intimidade do Senhor pertence àqueles que o temem. A intimidade do Senhor pertence para aqueles que o temem. A estes ele faz conhecer a sua aliança. E quando eu era adolescente também, quando uma vez, no auge da adolescência, eu virei para minha mãe e disse, que é? Aí eu descobri que amizade não é intimidade. Tá? Normalmente, quando as pessoas acham que são muito íntimas, aos pais, eu digo, se você disser que é para o seu pai, e seu pai foi um bom maranhense, é porque você é íntimo demais. Porque o bom maranhense diria, fala isso de novo, que eu quebro os teus dentes, que não fica um. E, por favor, fale. A intimidade do Senhor pertence àqueles que o temem. A estes ele faz conhecer a sua aliança. Se você quiser guardar no seu coração e na sua Bíblia, Salmo 25, 14. Olhar para Deus é saber-se separado de Deus e, por isso, dar graças a Jesus Cristo, porque Ele é nosso mediador. Penúltimo princípio, as promessas precisam ser conhecidas e apropriadas. As promessas do Senhor precisam ser conhecidas e ser apropriadas. Você precisa saber que promessas são para você. O último princípio: olhar para Cristo é saber-se mediado com base nas promessas. Eternamente mediado, perfeitamente mediado e permanentemente mediado. Então deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente fechar os princípios. Imagine que um belo dia você pega um marcador e passa na sua Bíblia, lá no versículo em Mateus que diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seu marcador pode se apagar, o seu marcador pode quebrar, você pode morrer, sua Bíblia pode rasgar e queimar, mas essa promessa nunca vai se apagar. O nosso garantidor das promessas, ele é eterno, perfeito e permanente. Eu queria só chamar você para aplicar duas coisas na sua mente. Primeira coisa, Se seu Cristo é fraco e pequeno, você precisa ver a sua força e a perfeição das suas promessas. E eu quero lhe chamar para fazer uma coisa essencial para que você consiga adorar a Deus. Medite na glória de Cristo. Os puritanos antigos, eles eram conhecidos por meditarem o tempo todo na glória de Cristo. O salmista diz que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis. O apóstolo Paulo vai dizer depois: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu queria te convidar, nós vamos cantar uma canção que eu gosto demais, porque ela revela muito do caráter de Cristo. E eu queria te convidar a meditar na glória de Cristo. Pense sobre tudo que Cristo aceitou de você, tudo que Cristo recebeu de você. Lembra, você recebeu o perdão de Deus, mas Ele recebeu o teu pecado na cruz, para que esse perdão fosse teu. Lembra que você é aceito por Deus, mas que Ele foi rejeitado na cruz para que você fosse aceito. Então eu queria chamar o pessoal de música para cá e nós vamos cantar uma música chamada Somente em Cristo.